Bom dia, Deus bom e fiel, justo e verdadeiro. Não há um Deus melhor, não há um Deus maior. Nessa manhã eu quero falar do Evangelho da Graça de Jesus. Eu vejo que, por não conhecermos essa graça maravilhosa que Ele nos deu gratuitamente, nós ficamos muito em condenação, não conseguimos receber o amor do Pai. Ficamos confusos, confusas, achando que Deus não nos ama, que Deus irá nos castigar, que Deus está nos provando de alguma maneira, e se eu não fizer assim, eu não vou receber. Então, tem alguns pontos que são fundamentais no cristianismo. Você tem que entender que Deus chama cada um de nós para sermos uma coluna firme no meio da igreja. Você foi chamado para ser um líder, uma coluna firme no meio da igreja. Mas para isso nós temos que entender a doutrina correta, a entendermos a importância dos fundamentos da fé. Temos que nos fundamentarmos na fé, em uma doutrina correta, uma doutrina sadia, sabendo por que somos salvos. Tem algumas coisas no Evangelho que não dá para você negociar nunca. Que é você crer na deidade de Jesus. Jesus era Deus. Jesus foi verdadeiro homem. Ele não tinha pecado, ele se tornou pecado. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está assentado à direita do Deus Pai. E ele vai voltar. Ele é o juiz, há de julgar. Tem coisas que não dá para você tirar do Evangelho. E nós vemos, recebo alguns e-mails, tem muitos institutos de teologia que estão ensinando heresia, doutrinas erradas. Nenhum dos apóstolos fez nenhuma teologia. Você não precisa de uma teologia para pregar o Evangelho de Cristo. Você não precisa de um curso para pregar o Evangelho de Jesus. Você não precisa. Você achar que para pregar o Evangelho você tem que fazer um curso. Não, não é necessário. O que é necessário é crer em Jesus. O que é necessário é nascer de novo, é saber quem você é receber a graça do Salvador, é receber aquilo que ele fez por você. E eu vejo que nós ficamos voltando muito para a lei, um pé na lei e um pé na graça. E tudo é legalismo, você tem que fazer. Aquilo que me preocupa também é sobre a prática da oração em línguas. Você não pode fazer da prática da oração em línguas uma lei para você. Você não vai ser abençoado mais porque você ora em línguas, ou porque você jejua, porque você louva, ou adora, ou lê a palavra. Você já é abençoado. Recebemos de Deus tudo por fé. Uma perfeita fé, uma maravilhosa fé. Não é porque você faz coisas, e isso atrapalha o teu crescimento. Nós praticamos, lemos a palavra, oramos no Espírito. Porque nós estamos nos guardando uma verdade. O que que Judas diz? Que nós temos que batalhar diligentemente pela fé que foi dada aos santos. Batalhe, guarde a tua fé. Por quê? Porque certos indivíduos se introduziram no nosso meio com dissimulação. Tiraram o evangelho da graça e colocaram um outro evangelho. E se você não batalhar pela tua fé, não se edificar na sua fé, você vai tropeçar, você vai cair, você não vai usufruir dessa graça maravilhosa. Eu quero nessa manhã encorajá-los, encorajar a igreja, encorajar quem está me assistindo a batalhar pela sua fé, a guardar a sua fé na doutrina correta, no fundamento correto do Evangelho. Estudar a Bíblia, ler a palavra, isso é importante para você. Você precisa ser uma pessoa que lê a palavra, que estuda a palavra. Não só no meio da igreja, na sua casa, conhecendo o Antigo Testamento, mas como sombra, não como o substancial, porque o verdadeiro veio, que é Cristo. O Antigo Testamento é uma sombra que aponta para Jesus, o real, o verdadeiro. Não estamos mais na lei, a lei acabou. Jesus cumpriu toda a lei. Para que eu e você pudéssemos casar com ele ressuscitado. para que Israel casasse com Jesus ressuscitado. Uma outra aliança, uma troca de aliança. Então, nessa manhã, vamos orar ao nosso Pai Celestial, para que os nossos olhos se tornem abertos para o verdadeiro Evangelho, para que você aceite essa graça maravilhosa, para que você entenda quem você é, quem Cristo é. Ó Pai, nessa manhã, nos ajude a entendermos a palavra que será lida. Nessa manhã, Senhor, nos ajude a entender essa maravilhosa graça, graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Nessa manhã, nos ajuda, Senhor, a compreendermos o que estivermos lendo, que haja um derramar maravilhoso do Teu Espírito Santo aqui nessa manhã, Senhor, convencendo cada um de nós, porque tudo que desejamos, Pai, é compreender essa graça, compreender que tudo que recebemos é pela graça. É pela graça que fomos salvos, é pela graça que fomos libertos, é pela graça, Pai, que nós vencemos todas as coisas, por esta maravilhosa graça, graça do Salvador, perfeita graça, Senhor, que cada pessoa que está comigo nessa manhã esteja recebendo por causa da graça, simplesmente por causa da graça do Senhor. Oh, aleluia! Você precisa aprender a receber esse amor de graça. Deus ama você. Deus me ama. Você precisa todos os dias olhar no espelho e dizer para você mesmo: Deus me ama. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Eu sou justiça de Deus na terra por causa de Cristo. Cristo me justificou. Ele se tornou a minha justiça. Jesus se tornou a nossa justiça. Isso é muito importante você entender. E algo também que é fundamental, que eu vejo que a igreja confunde muito. O Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo do pecado. O pecado de não crer em Jesus. É por isso que ele foi enviado. Para convencer o mundo do pecado de não crer em Cristo como seu único Senhor e Salvador. No dia que você entendeu isso, você saiu da morte eterna e você foi transportado para a vida eterna. Aquele pecado foi removido de você. Não confunda as suas fraquezas com este pecado. A nossa carne tem fraquezas. Eu não sou a minha carne cheia de fraquezas. Eu não vou aceitar essas fraquezas. O que eu vejo aqui, as pessoas olham para si mesmas. O diabo faz com que você olhe para as suas fraquezas e você não avança. Porque você olha para a tua fraqueza e diz: eu perdi a minha salvação. Deus não me salvou mais. Eu perdi, agora eu estou condenada. Isso é mentira. Ele salvou você. Ele sabe das tuas fraquezas. Você tem que entender que você não é as tuas fraquezas e lutar contra elas. Quando você tem fraqueza, aquilo que te incomoda é a tua nova natureza. O Espírito Santo só te convenceu uma vez que você precisava de um Salvador, e você nasceu de novo, e dentro de mim tem uma semente incorruptível, como tem dentro de você, e essa nova natureza em mim, que diz para mim: Rita, está errado, Rita, não continua assim, Rita, não faça assim, filha, isso é caminho de morte, Rita, é a minha nova natureza que fala comigo o tempo todo. Nós precisamos compreender quem somos. Essa liberdade que temos na graça do Salvador. Uma graça imerecida, favor imerecido. Quero ler um versículo que veio na minha mente, Romanos. Romanos, capítulo 1 de Romanos. Hoje nós vamos ficar muito no livro de Atos. Eu vou roubar o sermão, a pregação de Paulo, em vários lugares. Paulo pregava super bem. Ele pregava a graça como nunca ninguém pregou. Paulo era tão objetivo, tão claro. Eu disse, eu li tantas vezes a igreja de Atos, eu não entendia, eu li tantas coisas que eu vou ler para vocês hoje, mas parecia que eu não enxergava aquilo como eu enxergo hoje. É por isso que temos que ler. Temos que estar voltando para a igreja primitiva, como que os apóstolos faziam. Se você olhar lá, Pedro negou Cristo 3 vezes. Com a mesma boca que negou Cristo, ele pregou depois que ele passou pelo Pentecostes. E nós vemos uma pregação, acho que nem de 10 minutos, 3 mil pessoas se converteram. Pedro fez algum curso de teologia para pregar daquele jeito? Ele recebeu a graça, ele entendeu a graça, ele pregou, ele falou daquilo que ele sabia. Todos nós temos que ser pregadores dessa graça maravilhosa. Deus chama você para ser uma coluna firme no meio da igreja. Não perca tempo com coisas que não edificam, que não leva a lugar nenhum. Romanos 1:16. Olha o que Paulo diz aqui. Vou ler o versículo 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do greco. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça de Deus é Cristo, se revela neste Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa graça é revelada pela nossa fé em Cristo. Pega Gálatas comigo. Gálatas 1, versículo 6. Paulo começou a dizer, existe um evangelho poderoso. O evangelho da graça, o evangelho de Deus é poder. O que, que Jesus pregava? Ele falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus foi o último tabernáculo de Deus na terra entre os homens. Depois ele começou a habitar, todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Todo aquele que nasceu de novo se tornou igreja do Senhor, igreja do Salvador. Paulo começou a falar para os Gálatas, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo começou a chamar os Gálatas e dizer, gente, eu estou admirado que vocês passaram rapidamente do evangelho da graça por um evangelho, outro evangelho, que não procede de Deus. E é isso que o diabo tem feito. Ele tem entrado com heresias, com enganos sutis, para tirar a igreja dessa graça maravilhosa. Você tem que se alegrar. O evangelho é para você se alegrar. É para você se entregar cada vez mais, sabendo que Deus te ama. Deus, Ele é por você. Deus não está com uma caneta esperando você errar, anotando os teus erros, para te punir. Deus não pune você. Alguém foi punido no teu lugar, no meu lugar. Quem foi punido no nosso lugar foi o próprio Filho dele, foi Jesus, para nunca ter que te punir. Não existe você fazer algo, temos que sair da nossa justiça própria. Uma das coisas que eu mais combato comigo mesma, porque eu fui muito treinada nas minhas emoções a fazer coisas e merecer por isso. Recebi sim, mas eu mereci receber porque eu fiz direito, eu fiz correto. Este pensamento é errado, este pensamento rouba a graça de você, faz você ficar na sua própria justiça. Eu orei muito, por isso eu mereço. Eu jejuei bastante, por isso eu mereço. Eu não faltei no culto, por isso eu mereço. Não é pela sua justiça, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Ele já fez. É aceitar de coração aberto. Não ficar estipulando coisas para você, você colocando regras para você mesmo. Isso é diabólico. Está roubando a alegria da tua salvação. Aí ele continua, o qual não é outro, versículo 7, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Como que eles perturbam? Com palavras mentirosas. E nós vamos ver isso em Atos. Vamos para Atos, capítulo 20 de Atos. E agora nós vamos ficar passeando um pouco por Atos. Este foi o último sermão que Paulo pregou, Atos 20. Ele chamou os líderes da igreja e falou algo poderoso para os líderes. Essa foi a pregação que Paulo falou para os líderes. É como se nessa manhã tivesse muitos líderes na minha frente, e eu creio nisso, e o nosso irmão Paulo vai pregar para nós nessa manhã. Uma mensagem poderosa para você que é líder, para você que foi chamado para ser coluna no meio da igreja. Então você vai ler atentamente comigo nessa manhã. O que Paulo está pregando para nós, um evangelho poderoso e dando instruções precisas para cada um de nós. Atos 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. O que ele pregava de casa em casa, ele pregava também publicamente. Um único evangelho, o evangelho poderoso da graça do Salvador, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha o que ele está dizendo. Dizendo para os líderes da igreja: eu fui chamado, como vocês, para pregar o evangelho da graça de Jesus. Um evangelho de poder. Um evangelho que muda vidas. Um evangelho que te encoraja, que alegra teu coração, que faz você entender que ele te arrancou da morte para a vida. Olha só. Versículo 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus se consiste no evangelho da graça de poder de Jesus. Todo evangelho se resume naquilo que Cristo fez na cruz. Morreu e ressuscitou. Gratuitamente te alcançou. Não existe nada que você possa fazer. É receber de graça esse amor. Nós temos que parar de ficar colocando regras e mais regras. É você aceitar que Ele te ama. E que tudo já foi feito. Que você precisa da graça dEle para você vencer suas dificuldades. Não é porque você está fazendo, é a graça dEle que te prospera. É a graça dEle que te faz avançar. É a graça dEle que te faz anunciar esse evangelho com poder. Oh, aleluia! Esse é o desígnio de Deus para você e para mim. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de quem? A igreja sua? A igreja minha? Não. A igreja de Deus. Nós somos rebanhos de Deus. Eu estou pastoreando ovelhas de Deus nessa manhã. Não são minhas. São dele. E Pedro fala lá que nós temos que pastorear sem constranger. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Você não pode constranger o rebanho, você não pode dominar o rebanho não é seu, você tem que ser modelo do rebanho, temos que ser modelo do rebanho na graça do Salvador. Comece, abra os teus ouvidos nesta manhã e ouça o evangelho da graça, aceite essa graça, se alegre com essa graça maravilhosa. Não deixa o diabo ficar te condenando o tempo todo, que você fez pouco, que você não fez nada, que você tem que orar mais, jejuar mais, fazer mais para receber, porque você já recebeu de graça este evangelho. Ele já abençoou você, ele já prosperou você, não estamos mais sob a lei. Olha só, ele diz, versículo 29... Continuar, vou repetir o 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Lobos vorazes vão entrar no nosso meio. Eu sei que depois que eu partir, depois que eu anunciei esse evangelho poderoso da graça, vai entrar no meio de vocês lobos vorazes e vão devorar o rebanho com doutrinas erradas, doutrinas malignas que vão destruir a graça do Salvador. É por isso que Judas diz: batalhe diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. A fé pertence aos santos, foi te dada de graça. Todo mundo tem fé. Aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu de Deus, nunca diga não tenho fé. Não diga que Deus é mentiroso, porque Ele repartiu uma porção de fé com cada um de nós. A fé pertence aos santos. Você tem fé, está em você. Deus não é mentiroso. É você começar a entender esse evangelho, voltar às origens da igreja primitiva e se levantar na força e no poder do Espírito. Olha só, que não pouparão o rebanho, esses lobos vorazes não vão poupar o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. No nosso meio vai se levantar pessoas com uma fala errada, entendimento errado. Não ouça essas pessoas. Se alguém chegar para você e começar a te ensinar que Jesus não nasceu de uma virgem, não ouça essa pessoa. Isso é heresia. Ele nasceu da Virgem Maria. Nós sabemos que ele teve outros irmãos. Maria teve uma vida normal com José. A Bíblia diz que Jesus teve outros irmãos e irmãs. Creia no Evangelho de Cristo. Creia no poder da palavra de Deus. E que nessa manhã os seus ouvidos se abram para ouvir a verdade. E que essa verdade destrua as mentiras que o diabo tem colocado no teu coração, na tua mente. Ele continua falando: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. De novo ele diz: olha, eu estou encomendando vocês, estou dando um conselho, se entreguem a essa palavra poderosa, a palavra da graça do Salvador. Para de ficar se autocondenando. Lembra de Martinho Lutero? A biografia de Martinho diz que ele se autoflagelava, porque ele se considerava sempre impuro, sempre indigno. Ele fazia jejuns prolongados, se martirizava, porque ele tentava ser justo o tempo todo, merecer receber de Deus. Até que ele leu o versículo de Romanos 1, 16 e 17, dizendo que tudo era, que o evangelho era poder de Deus e que o justo vive por fé. Somos justificados. Hoje podemos entrar diante do nosso Pai Celestial, sem medo, sem temor. Como filhos, somos justificados por aquilo que Jesus fez. E quando o diabo vier te condenar, te acusar, dizer: você não vai entrar na presença de Deus porque você fez isso, e apontar uma fraqueza sua, se levante diante dele e diz: eu sou justificado por Jesus. Jesus me justificou. Jesus me justificou e eu posso entrar na presença do meu Pai. Não estou dizendo para você andar por aí em pecado, não é isso que eu digo para você. Todo aquele que nasceu de novo, que crê nesse evangelho, é impossível continuar do mesmo jeito. A mente dele é mudada. Arrependimento significa mudança de pensamento. Você passa a ser uma outra pessoa, você pensa diferente. Se você pensa certo, você crê certo. Se você pensa errado, você crê errado. E porque você crê errado, você não recebe de Deus. É por isso que o diabo entra com enganos no meio da igreja. Se você crê errado, você não vai receber de Deus. Nós temos que pensar corretamente, a doutrina correta, a sã doutrina, a mente livre de condenação. Vamos continuar. Paulo estava chamando-os. Versículo 32, agora pois encomendo-vos, vou repetir, ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, a palavra da graça tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. O evangelho da graça te dá uma herança. Você tem uma herança em Cristo, O diabo não quer que você usufrua da sua herança em Cristo. Ele não quer que você aproveite da tua herança nessa terra. Vamos para Atos 15, versículo 1. Paulo começa também a falar aqui sobre esses indivíduos. Eu quero ler Atos 15 porque aqui é um marco para mim na igreja primitiva. Quando eles tentaram trazer a lei para os recém-convertidos. Porque se você atentar para a igreja primitiva, ela era formada por judeus. Todos os apóstolos eram judeus. No Pentecostes, quem recebeu o batismo com o Espírito Santo foram os judeus. O começo da igreja foi formada por judeus convertidos a Cristo, Salvador. E quando Pedro pregava, Estevão pregava, Paulo pregava, ele descrevia desde Abraão, ia falando passo a passo. Eles pegavam a antiga aliança, eles pegavam o Antigo Testamento e ia desmembrando, ia revelando até chegar em Jesus, mostrando para eles que aquela sombra era de Jesus, hoje no presente. Eram judeus, eles eram muito combatidos por causa da lei de Moisés. Nós vamos ver que indivíduos convertidos começaram a tentar colocar um jugo sobre os gentios que se convertiam. E olha que interessante, quando você começa a analisar os milagres que Jesus fez. Jesus chegava para a pessoa e dizia, olha, você vai ter que se arrepender do seu pecado, você vai ter que fazer tal coisa, você vai ter que trazer o seu dízimo, você vai ter que fazer uma porção de coisas, depois volte, e aí eu vou abençoar você. Não, Jesus não fazia assim, ele tocava as pessoas, e as pessoas eram curadas, ele tocava as pessoas, elas eram limpas. Aquela mulher pega em adultério, ele disse, cadê os seus acusadores, mulher? Se eles não te condenam, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. A graça que ela recebeu deu a ela a condição de sair daquele lugar de fraqueza. Não tente sair dos seus lugares de fraqueza pelo seu mérito. Não tente sair do seu lugar de fraqueza pela tua própria força. Não tente sair do seu lugar de fraqueza fazendo algo diante de Deus para merecer sair daquele lugar, porque Ele já arrancou você pela graça dEle. Aceite essa graça. As pessoas são libertas de drogas, de tudo que é fraqueza, porque recebem a graça. E quando Pedro se levantou naquela manhã, pregando para 3 mil, muito mais de pessoas, 3 mil se converteram. O que ele pregou? Ele pregou a graça, Jesus morto e ressuscitado. Então você tem que chegar na sua casa e falar, Pai, eu te agradeço, é pela tua graça que eu prospero. Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho o melhor negócio. Pai, eu te agradeço, é pela tua graça que me faz prosperar. É a tua graça que me prospera. É a tua graça que me salva. É a tua graça que me liberta de fraquezas, Pai. É pela tua graça. Olhar para Jesus. É isso que você precisa. E não olhar a sua justiça própria, a sua força, o seu mérito. É aí que o diabo te pega. É aí que ele me pega. Olhe para Jesus. Nessa manhã, olhe só para Jesus. E você vai prosperar. E você vai ser abençoado. Porque Ele já te abençoou. Aí as pessoas falam e pensam. Mas eu não fiz nada para merecer. E aí eu te pergunto, Jesus fez alguma coisa para merecer o jeito que Ele morreu? O que Ele fez para merecer morrer daquele jeito? Ele entregou a vida dEle por você e por mim. Ele recebeu toda a condenação para você andar livre. Nessa manhã não deixe o diabo te condenar. Saia dessa condenação. Essa condenação é uma falsa humildade. Isso é soberba e orgulho que está te matando. Saia dessa falsa humildade de tentar merecer receber de Deus pelo teu próprio esforço. É de graça. Deus ama você. Deus ama você. Entenda isso nessa manhã. Ele te ama, Ele não é contra você. Ele quer te ajudar, mas você não deixa. Porque você fica tentando fazer do seu jeito. Olha só, Atos 15:1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, dois pontos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Começou a pregar a lei para eles. Tudo bem, você aceitou Jesus, mas se você não for circuncidado, segundo a lei de Moisés, você não vai ser salvo completamente. Jesus salvou você. É o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, Paulo e Barnabé começaram a debater com esses irmãos que estavam ensinando isso no meio da igreja. Significa que foi algo muito sério. Paulo começou a debater com eles, era sério o assunto. Percebe quando alguém tenta colocar alguma coisa no Evangelho da Graça, isso é sério. Você não pode colocar nada, você não pode adulterar a palavra de Deus, isso é sério. Mata a fé, é assim que o diabo rouba a nossa fé. Faz você ficar no mesmo lugar, porque você quer fazer tudo certinho, para merecer. Ele sabe da tua fraqueza. Receba essa graça nessa manhã. Aceite isso de todo o teu coração. Ele continua: resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Os gentios estavam se convertendo. Agora eu pergunto, os gentios, porventura, guardavam alguma lei? Eles não eram judeus. A lei era, foi dada aos judeus. Gentios eram pagãos. Seguiam outros deuses. Tinham outros costumes. Estavam se convertendo e sendo abençoados. Sem lei. E todo mundo se alegrava com isso. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Então eram pessoas que estavam na religião dos fariseus, mas nasceram de novo, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Tudo bem, vocês se converteram. Tentavam colocar um jugo sobre os gentios, mas tem que guardar a lei de Moisés. Nós vemos hoje muitas coisas do Antigo Testamento entrando no meio da igreja, disfarçado de uma coisa boa. E Deus não gosta disso, não se agrada disso, porque é tudo de graça. É por fé, é por fé. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Aí Pedro se levantou: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ele estava se referindo quando ele foi à casa de Cornélio. E a igreja diz que quando Pedro se levantou e falou, havia-se passado 15 anos que ele havia estado na casa de Cornélio. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Vamos lembrar o que aconteceu na casa de Cornélio. Pedro era judeu e ele trazia, porque ele era judeu, se converteu, mas ele trazia alguns preceitos da lei muito firmes dentro dele. E ele não comia carne, não comia camarão, tinha alguns animais que eles não comiam, era proibido para os judeus. E ele estava lá orando e teve uma visão, um lençol branco, e tinha carne ali. Deus disse para ele matar e comer. Ele disse: não, ele falou para Deus. Não, Senhor. Ele conhecia a voz do Senhor. Não, Senhor. Eu não posso comer nada impuro. Aí Deus fala três vezes para ele: Pedro, não considere impuro aquilo que eu santifiquei, Pedro. E Pedro ficou pensando. E nisso chegou três pessoas dizendo para ele: Pedro, vem conosco, porque tem um centurião chamado Cornélio, que Deus pediu que você viesse conosco. E Deus disse para Pedro: Pedro, siga-os, vá com eles. E ele levou alguns irmãos judeus com ele. E quando chegaram na casa de Cornélio, um gentil, ele não podia entrar na casa de um gentil. E quando ele pregou o evangelho, não demorou acho que nem 5 minutos, Pedro falando, porque olha só, Cornélio, ele era um homem que dava esmolas, ele era bem conceituado no meio das pessoas, dos judeus, ele ia na sinagoga, ele ouvia falar do Deus de Israel, ele ouvia a mensagem, só que a justiça própria de Cornélio não fazia ele ser salvo. Faltava uma coisa para Cornélio receber o evangelho da graça, aceitar Cristo como seu único Senhor e Salvador. E quando Pedro estava pregando, veio o Espírito Santo, caiu o Espírito Santo com poder no meio da congregação, da casa de Cornélio, os parentes de Cornélio, e todos passaram a falar novas línguas, todos foram purificados pela fé, o coração. Pedro pregou para ele se arrepender e Pedro chamou-os à frente? Não! Quando a pessoa ouve a pregação do evangelho da fé, ela se arrepende, a própria pregação purifica por fé o coração da pessoa. Tem muitas pessoas que choram, vêm ao altar e falam e choram e voltam do mesmo jeito. E tem outros que sentados ouvem o evangelho e são purificados por fé nesse evangelho. Então eu acho bom nós começarmos a mudar os nossos conceitos. E pararmos de ficar apontando o dedo para as pessoas. E pelo contrário, pregarmos esse evangelho da graça do Salvador. Pregarmos esse evangelho maravilhoso. Porque quando você prega o evangelho, prega o amor de Deus, é impossível a pessoa ficar do mesmo jeito. Ela aceita o evangelho, ela ama Jesus, e aí ela vai querer se batizar no Espírito Santo, ela vai descer as águas, ela vai anunciar as boas novas do evangelho, porque ela se sentiu amada por Deus e não condenada por Deus. E olha só, continuando, versículo 10: agora pois, por que tentais a Deus? Como eles estavam tentando a Deus? Tentando trazer a lei de volta. Todas as vezes que você tenta trazer a lei de volta, você está tentando a Deus. Porque a graça já foi derramada. Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar. Nem nós. Está dizendo que cumprir aquela lei foi pesado para eles. Que eles não conseguiam cumprir. Era um jugo. E agora você quer colocar esse jugo de novo sobre as pessoas nascidas de novo, nascidas em Cristo? Uma porção de regras e mais regras. Quando é de graça. Maravilhosa graça, poderosa graça do Salvador. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão, o que aconteceu com a multidão? Silenciou. Quando Deus fala, há um silêncio. Ele pregou a verdade e houve um silêncio dentro deles, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs, Simão é Pedro, expôs Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Tabernáculo de Davi é um assunto poderoso, que uma outra hora eu vou pregar só sobre isso. De todos os tabernáculos, de Moisés, de Davi e o templo de Salomão, o único que Deus falou que iria restaurar era o tabernáculo de Davi. E sabe como que era o tabernáculo de Davi? Era uma tenda que tinha só a arca. A arca e uma tenda, mais nada. E o povo se alegrava ao redor. E quando ele trouxe a arca, só fez um único sacrifício. E havia cânticos e alegria e adoração 24 horas do dia. E não havia separação, o povo estava ali, a arca estava no meio do povo. Jesus veio e andou no meio do povo. Foi Deus andando conosco em Cristo Jesus. Deus quer que você se aproxime dEle. Deus quer tocar pessoas. Deus quer abraçar pessoas, amar pessoas. Deus quer te encorajar a ir para Ele, não correr dEle. Deus não te castiga. Castigou alguém, Jesus. Então para de ficar se punindo. Aceite esse amor no seu coração. Se alegre com o Evangelho. Se alegre com o Evangelho nessa manhã. E aceite Jesus, a sua graça dEle, uma graça maravilhosa que te cura, que te prospera, que te salva. Não deixe o diabo dizer que você é indigno, que você não merece. Não é por merecimento, é por Cristo, é por Cristo. Oh, aleluia! Ele fala no versículo 17, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Recém-convertido se converteu, para de colocar regras para ele. Você não pode isso, você não pode aquilo. Ah, você fuma? Então você não pode batizar nas águas. Onde está escrito isso? Ah, você não é casado? Você mora com alguém? Não é casado? Ah, não pode tomar a ceia do Senhor. E nem se batizar nas águas. Você não pode? Você não é casado? Mas onde está escrito isso? Isso é lei, isso é jugo colocado sobre os homens. Maravilhosa graça. Poderosa graça do Salvador. Graça sobre graça, graça e mais graça. Ele continua dizendo, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Deus sempre abominou os ídolos. Nós não devemos adorar outros ídolos. Isso foi na época de Abraão, não tinha nem lei. Deus já dizia, não adore. Quando vocês estiverem entre os povos, não adorem os costumes deles, os ídolos deles. Abraão escolheu adorar o Criador. Abraão viu as pessoas adorando sol, lua, estrela, animais, pedras, árvores, colocando confiança nessas coisas, em pessoas. Ele disse, não, eu vou adorar o Criador do céu e da terra. Abraão adorou o Criador e foi transformado e foi feito amigo de Deus. Não é fantástico? Adore o Criador, não a criatura, mas o Criador. Oh, aleluia. Bem como das relações sexuais ilícitas, sexo ilícito. Isso sempre foi algo que Deus diz para a gente não fazer. Da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Está dizendo, olha gente, tudo bem, já que está trazendo algum transtorno no meio da igreja, vamos dizer algumas coisas para eles, para os judeus não ficarem escandalizados, porque os gentios vinham de práticas pagãs. Eles serviam a Deus, tinham sexo explícito no meio dos cultos que eles faziam. Isso escandalizava a igreja. Então vamos dizer para eles se absterem dessas coisas, de continuar idolatrando Baal e Balaíns e tudo aquilo. Eram prostitutas culturais que entravam convertidas nos templos, tinham a cabeça raspada, que praticavam sexo abertamente como adoração aos deuses deles. Então eles chamaram os gentios e disseram, olha, comece a não fazer tal coisa. Já que você aceitou Jesus, começou a dar uma orientação para eles. Então, versículo 22, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foi em Antioquia que eles foram chamados pela primeira vez, cristãos, lembra? Foram Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Não é bom você ouvir isso? Nós temos irmãos notáveis no nosso meio, irmãos que pregam o evangelho da graça, irmãos que falam com autoridade, irmãos que amam o Senhor, irmãos que falam, que vivem, que são modelo, irmãos notáveis. Oh, aleluia! Ele continua, escrevendo por mãos deles, dois pontos, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Quando nós ouvimos palavras que misturam com a graça, quando o diabo tira a verdade, você ouve algumas coisas, aquilo perturba você. É o Espírito Santo dizendo para você, isso é errado, isso não é correto. É a sua nova natureza falando com você. A nova natureza fala conosco, nos instrui, nos ensina, para você não andar em caminhos de morte, porque guardar a lei hoje é caminho de morte, guardar a lei no tempo da graça é caminho de morte, é errado. Parecendo-nos bem, versículo 25, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Naquela reunião, o Espírito Santo estava presente, por isso houve paz no coração quando eles ouviram a instrução de Tiago. Todos aceitaram, havia uma discussão séria no meio deles. O Espírito Santo começou a levantar os homens experimentados para falar com os irmãos. E houve paz, porque vinha do Espírito Santo a instrução. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carnes de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde! Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Olha como a palavra de Deus traz paz e conforto para nós. A palavra de Deus não nos condena, ela traz um conforto, uma paz no nosso coração. Deus é por nós, não é contra nós. É pela graça dele que as coisas acontecem, que tudo se encaixa. Eu quero terminar com Atos 13. Paulo aqui começou a pregar em Antioquia, falando, começou a mostrar para eles sobre o Deus de Israel, as promessas que foram sendo confirmadas geração após geração, culminando em Cristo. Ele fala aqui, a partir do versículo 26, irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, o disse, e cumprirei o vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Falava de Jesus aqui. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não pode justificar o homem. A lei de Moisés não justifica. Ela apontava a salvação, serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Só Jesus justifica. Só Jesus te justifica. Jesus nos justifica diante de Deus, nos ser justos. Isso é a palavra da salvação. Sermos todos justificados. Vá diante de Deus nessa tarde. Agora, no final da reunião comigo, Pai, eu te agradeço, porque eu sou justificada em Cristo Jesus. Eu posso receber nesta manhã tudo, toda a provisão, Pai, porque Jesus me justifica, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Ele já fez, Senhor. Não deixa o diabo ficar te condenando, roubando a alegria da tua salvação. Oh, aleluia! Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Porque Paulo começou a perceber que eles começaram a ficar incomodados. Aqueles que guardavam a lei. Aí Paulo diz, vede, ó, desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei. Porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Eles não aceitaram a salvação porque eles ficavam na sua justiça própria. E se sentiam santos, santificados, porque eles guardavam a lei e se agarravam na lei. Esses que se agarram na lei, na sua justiça própria, não conseguem receber o evangelho da graça, não conseguem ser abençoados, não conseguem ser salvos, não é porque Deus não quer salvá-los, é porque eles resistem à salvação. Olha o versículo 42, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Se alegraram tanto com a palavra da graça que eles queriam, voltem, voltem, falavam para eles, preguem de novo para nós. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar no quê? Na graça de Deus. O que Deus diz para você nessa manhã? Filho, persevera na graça. Filho, filha, perseverem na graça, na graça. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nessa manhã, agarre a graça de Deus. Se alegre, Deus quer entrar nas suas coisas e te ajudar a sair de qualquer situação constrangedora que você se meteu. Não fique na autocondenação, não fica se punindo. Mas aceite. Aceite a salvação de graça. Pedro se arrependeu do pecado dele, de ter negado Jesus e correu para Jesus. Foi humilde, aceitou. Não olhou a fraqueza dele, olhou a força de Jesus. Se tornou um apóstolo, uma coluna no meio da igreja. Queira ser uma coluna, queira pregar a graça do Salvador, anunciar as boas novas às pessoas. Não fica colocando regras para as pessoas. Antes de você colocar qualquer coisa, coloque a graça. Fale da graça. E as pessoas vão se converter. E aquilo que está errado nelas, automaticamente elas vão deixar de praticar, deixar de fazer. É automático. Andamos em santidade. Porque Jesus nos santifica. Amém?